NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente na agenda ao longo dos próximos dias. Essa foi uma semana com bastante dados de inflação publicados aí ao longo do mundo. E é uma semana que foi relativamente tranquila em termos de dados, quer dizer, nada muito discrepante daquilo que se projetava. No entanto, ainda segue na mesma passada que nós vínhamos visto nas últimas semanas, com muita incerteza em relação à condução de política monetária nos Estados Unidos. E, para agravar um pouco, na semana passada ainda tivemos a questão da guerra entre Israel e o Hamas, né, na questão da faixa de Gaza, acentuando um pouco esse contexto, né, já que pode gerar um pouco de estresse sobre commodities. Então, vou começar falando um pouquinho do Brasil. No Brasil, na semana, tivemos dados de inflação. O nosso IPCA, que é o nosso índice oficial, ele veio em 0,26%. Se esperava algo um pouquinho acima disso, na casa de 0,34% pelas perspectivas anteriores. Então, tivemos mais um mês, vem o quarto ou quinto seguido, com inflação abaixo de 0,3%. Quer dizer, ela está relativamente bem comportada. Não são números assustadores, são números relativamente suaves e que seguem mantendo esse fundamento para que a gente tenha corte de juros, né, corte de Selic pelos próximos meses. Então, essa inflação tendo uma convergência razoável, mesmo tendo passado por um choque de preço de petróleo algumas semanas atrás, mesmo com todo o ruído internacional, no Brasil esse efeito, esse transbordamento não foi forte. Se a gente pegar em 12 meses, nossa inflação está em 5,19%, praticamente 5,2%, ela está acima do nosso teto da meta inflacionária, né? Nosso teto estaria na casa de 4,75. Então, estamos acima do teto, mas numa situação suave comparado com outros países que ainda têm muito mais a remar para conseguir essa convergência inflacionária. Então, acho que o resumo geral para o Brasil segue parecido. Não tivemos uma distorção de inflação, mesmo com um aumento de preço no petróleo, e isso respingando um pouco a nível local. O próprio câmbio poderia gerar um ruído inflacionário, já que ele saiu da casa de 4,80, chegou a passar dos 5,10, 5,15. Então, esses ruídos ainda não foram sentidos. Quer dizer, estamos numa situação relativamente estável em termos de condução de política monetária. Quando a gente olha para Estados Unidos, que acho que é quem tem dado o ritmo dos funcionamentos do mercado global, quer dizer, tem sido todo o debate em torno de juros americanos. Esse tem sido a tônica nos últimos meses. Então, quando a gente olha, por exemplo, para Estados Unidos, tivemos a ata do Comitê de Política Monetária americano que saiu nessa última semana e nada de novidades. Quer dizer, a ata segue com as preocupações em relação a choques globais, segue destacando que existe ainda um caminho relativamente longo pela frente para conseguir trazer a inflação para o que o Banco Central americano gostaria, que são os 2%, isso no seu núcleo. Então, as coisas ainda um pouco difusas. Semana passada ainda vieram alguns dados de atividade mais fortes que o esperado, e isso gerou um pouco de ruído. Mas nessa semana tivemos dados de inflação e eles não vieram ruins, assim, não teve grandes surpresas, né? Quer dizer, veio 0,4% no índice cheio, que fez com que a inflação subisse sensivelmente para 3,7% na base anual. Então, para quem tem meta de 2, 3,7 ainda está um pouco longe, mas não é um desastre perto do que aconteceu no ano passado, por exemplo, ano passado e retrasado. Quando a gente olha para o núcleo, que exclui alimentos e energia, que são produtos mais voláteis, né? Em particular, energia tem sido muito esse ano. Quando a gente exclui isso, o núcleo vem em 0,3%, vem em linha com o esperado, e o núcleo de inflação nos Estados Unidos está em 4,1%. Quer dizer, está mais resistente que o índice cheio, porque você tem setor de serviços ainda segurando, tem essa inflação salarial dando sustentação, então ainda é uma luta por parte do governo americano, por parte do Banco Central americano, na verdade, mas existe uma certa convergência, então não, também longe de ser um desastre. Existem riscos, obviamente. Quando a gente olha também para dados de inflação, atualizações vindas da zona do euro, também uma taxa que não veio fora do esperado, ela veio em 0,3% e no índice cheio está em 4,5%. Na Alemanha, perdão, né? Esses são os números para a Alemanha. Alemanha com 4,5% de inflação fazia tempo que não estabilizava em patamares um pouco mais amigáveis, né? Para a zona do euro, semana que vem sai o índice, lá a inflação cheia ainda está na casa dos 5% ao ano. Então, nos Estados Unidos 3,7%, se a gente pegar o último dado que tivemos aí de inflação na zona do euro, em 5,2%. Ainda falando um pouco de dados inflacionários, quando a gente olha para alguns países mais parecidos com o Brasil, vai ter extremos, né? E eu diria que os dois extremos ficaram evidenciados nessa semana. O México publicou dados inflacionários, 0,44% de inflação no mês, com um acumulado de 4,45% nos 12 meses. Quer dizer, o México também com uma convergência bem razoável, muito próximo do que o Brasil vem registrando, e a taxa de juros mexicana ainda está em 11,25% e não foi mexida nos últimos momentos. Então, acho que não tem muito erro nesse sentido. O Cleverson Jolie perguntou se não seria a hora dos Estados Unidos alterarem a meta de inflação de 2%. Então, Jolie, na verdade, a meta foi implementada não faz tanto tempo, né? Quer dizer, Estados Unidos não é foi atrasado em termos de imposição de meta. Foi lá por 2012 que aprovaram uma meta fixa de inflação. Quando estourou a pandemia, eles fizeram o seu próprio puxadinho na meta, e aí eles começaram a considerar a meta como a média dentro de um determinado período que ninguém sabe qual é. Então eles têm como uma meta de longo prazo esses 2%. Eles perseguem a meta, mas já com um horizonte de tempo extenso, então eles não olham para bater essa meta rapidamente, mas eles querem atingir ela dentro de um horizonte razoável, que pode ser ao longo do ano que vem ou em 2025. Então não chega a ser uma meta tão rígida, falando a grosso modo. E acho que a mudança de meta, se a gente mudasse a meta para algo um pouquinho mais alto, geraria mais estresse do que coisa boa na economia global, porque traria uma visão de que os Estados Unidos estão mais tolerantes com inflação. Se eles mudam essa meta de 2 para 2,5, por exemplo, o mundo ia olhar e dizer, pô, estão mais tolerantes com inflação, isso significa dólar mais fraco. Então, acredito que não seria talvez um momento adequado para mudar a meta, talvez trabalhar com a meta flexível, que foi o que eles fizeram desde que a pandemia entrou em cena, né? Acho que trabalhar dentro desse desenho de meta pode ser o mais adequado. Trazendo um pouco novamente para a questão de inflação, eu comentei que o México está com uma inflação 4,5% mais ou menos, né? Quer dizer, muito suave, tanto que o México junto com o Brasil tem sido os países mais bem vistos dentro dos emergentes. E a gente tem um outro extremo, que é a Argentina. A Argentina registrou no mês 12,7% de inflação em setembro, vindo de um mês anterior de 12,4%, que jogou a taxa anual para 138,3%. Quer dizer, a Argentina em 12 meses, quase 140% de inflação. Isso deve agitar, inclusive, a própria questão das eleições que estão correndo lá. Enfim, deve dar uma dinâmica toda complexa para nossos vizinhos. E solução é difícil. Assim, a solução para a Argentina, com uma taxa tão forte e com uma inércia como a gente tem visto, não parece ser nada simples. Parece envolver todo um redesenho da questão monetária e fiscal no país. Então vai ficar para o próximo governante aí, com certeza, esse trabalho difícil. Ainda falando um pouco sobre a inflação, mas também dados de atividade, a China trouxe dados de inflação, uma inflação de 0,2% no mês, que fez com que nos últimos 12 meses a taxa de inflação chinesa seja de zero. Quer dizer, a China não teve movimento nos preços. Se nós olhássemos com o nosso contexto atual, seria bom, mas para eles é ruim, porque isso mostra uma atividade econômica fria. Quer dizer, se tem menos demanda, os preços oscilam menos, fica ali estacionado, não mexe muito. Dados vieram um pouquinho melhores do que nos últimos meses, inclusive em exportações e importações. Eu vou falar que o número é feio, mas é melhor que o esperado. As exportações chinesas nos últimos 12 meses caíram 6,2%. Elas vêm de uma queda de 8,8% na última leitura de dados e se esperava que ficassem 7,6%. Então no último mês foi melhor, quer dizer, recuperou um pouco o terreno perdido nos meses anteriores. Importações também, uma queda de 6,2%, só que o último dado tinha sido de 7,3%. Então houve um mês um pouquinho mais suave para a economia chinesa. Então pelo menos esse lado superficial, nesse último mês, foi um pouquinho melhor. Enfim, em termos de resumo de dados econômicos, seria isso. Quer dizer, tivemos dados inflacionários, inflação ainda incomodando um pouco, esses choques que tivemos sobre petróleo nos últimos meses, e que o João volto a comentar daqui a pouquinho, atrapalharam um pouco a caminhada, geraram um pouco mais de estresse, principalmente na economia americana. Estados Unidos ainda está muito difícil de olhar a questão de corte de juros. Na verdade, a perspectiva é que haja mais uma alta na próxima reunião aí do FOMC. Se espera mais, pelo menos mais uma alta. E esse tempo de juros altos nos Estados Unidos pode se estender. Isso refletiu na curva de juros americana, em que as taxas de 10 anos bateram patamares muito fora de contexto. Quer dizer, fazia uns 15 anos que ele não via juros de 10 anos nos Estados Unidos, chegando a 4,8%. Isso seria imaginar que a taxa média de juros nos Estados Unidos de agora até 2033 seria de 4,8%. É irreal, é um pouco de estresse de mercado. Isso pode acontecer, mas tem que ter um alinhamento negativo nos astros para que algo assim ocorra. A tendência é que os juros passem a reduzir na medida que a inflação também tem mostrado uma convergência razoável. E aí, para pôr um pouco mais de pimenta na brincadeira, essa guerra entre Israel, depois do ataque do Hamas, fora todos os prejuízos humanos, toda a questão ligada ao terror, que é um evento como esse, impactos econômicos vieram, principalmente refletindo o preço do petróleo. E aí são impactos muito mais indiretos do que diretos, já que nem Israel nem a Palestina são grandes produtores de energia. O grande problema é o como isso vai refletir na geopolítica global. O quanto o Irã pode estar interessado em se envolver no conflito, o quanto isso pode abarcar outros países grandes, né? Estados Unidos é um aliado de Israel, como China ou Rússia vão se posicionar. Então gera ruído, gera muita incerteza quando algo assim acontece, mais incerteza até do que prático, né? E isso refletiu no aumento do preço do petróleo e numa certa aversão a risco aí, em termos de ativos, né? Quer dizer, uma semana que, se tudo estivesse como estava sem a guerra, já seria uma semana confusa vindo de onde viemos, né? Com os Estados Unidos ainda numa pressão aí em termos de política monetária, mas aí você coloca uma guerra no meio, gera um estresse adicional. Bom, pessoal, acho que para a semana foi isso. Tivemos dados de inflação, coisas não tão fora da expectativa. Pior a questão realmente da guerra aí, trazendo algum ruído. E para a semana que vem, para o Brasil, nós teremos dados de atividade econômica. Nós vamos ter crescimento da atividade de varejo, do setor de serviços. Isso ainda dados atrasados lá de agosto. E o IBCBR, que é a estimativa de crescimento mensal do PIB aí, brasileiro. Nos Estados Unidos também dados de atividade, também varejo, produção industrial, dados de licenças de construção e vendas de casas, então dados do setor imobiliário. Na zona do euro, revisão dos índices de preço ao consumidor, quer dizer, da inflação de setembro, e também no Reino Unido teremos dados de inflação em setembro, e na China, a China sempre é a primeira da fila, já vem dados do PIB no terceiro trimestre, então a China é o primeiro país que vai publicar PIB no terceiro trimestre, e ainda traz junto alguns dados de varejo e produção industrial. Resumo da semana era esse. Tivemos uma semana ainda dentro de um contexto um pouco mais conturbado, mas razoável. Não foi uma semana terrível em termos de indicadores, e aí gera essa preocupação aí talvez com algum efeito secundário da guerra. Agradeço a todos que seguiram aí a nossa conversa. Convido todo mundo aí todas as sextas-feiras ao meio-dia e 40. Temos aí o nosso resumo dos mercados. Tentamos trazer aí as principais informações disponíveis no mercado financeiro do Brasil e do mundo. Então, fica aí o meu agradecimento e até semana que vem. Obrigado, pessoal!
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.